puerta. Quis lhe prometer melhorar, e quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você. Sempre o último a saber.
Tirando a roupa. 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil.
Angelita. Informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Estamos no ar, viu, gente? Estamos no ar. Começou, tamo junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é o que, Thaisa Galvão? Sextou!
Sextou,
31
Dani
de julho de 2026. Estamos juntos, Thaisa Galvão?
Estamos juntos, terminando o mês de agosto no ar, no mar, no espaço sideral e no universo.
Estamos juntos, Daniel Menezes.
Estamos juntos, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Deixa eu dar primeiro boa noite aqui para o nosso comandante das naves, não é, Thaisa Galvão? Guilherme Felipe, boa noite.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel. Boa noite aí para toda a nossa audiência, meus amigos aqui da produção, Samuel, Sofia, Everton.
Muito bem.
E vamos embora, né?
É a equipe dele, né, Thaisa?
Enorme.
Bom, deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve no Dial, na 88 FM, sua nova rádio universitária de onde você estiver. Lembrando sempre, estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Sintonize, minha gente. Você vai lá, se inscreve no canal da Rádio Universitária Natal, você aciona o sininho para avisar que a gente está começando. E o principal, minha gente, curta a nossa transmissão ao vivo para que o Tamo Junto circule cada vez mais, tá bom? E é o seguinte, o pessoal no YouTube já percebeu que temos convidados ilustres aqui hoje, viu, Thaisa Galvão e
quem
Daniel
é,
Menezes?
Dani?
Já detectaram um banquete aqui na nossa mesa.
Eles vêm pela bandeja.
Já detectaram aqui que temos um super entrevistado nesta sexta-feira, viu? Ministro Luiz Marinho do Trabalho e Emprego está aqui com a gente hoje. Vamos bater um papo com ele. Ministro, seja muito bem-vindo ao Tamo Junto.
Muito obrigado, meus cumprimentos, comentar também toda a audiência, né?
Sim,
que seja
temos
cada
uma
vez
bela
maior, vida longa.
Olha, muito bem, o ministro, deixa eu primeiro aqui apresentá-lo melhor, né, para a nossa audiência. Eu sei que muita gente já conhece, né, mas a gente precisa dizer que é deputado federal eleito, não é isso? Que é ex-presidente do PT de São Paulo e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, também São Paulo. E ele está aqui em Natal, né, Thaisa Galvão e Daniel Menezes, para cumprir uma agenda. Vamos primeiro explicar, né, ministro, o que é que você veio fazer na capital potiguar, ministro? O que é que você veio fazer aqui em Natal?
Nós estamos correndo o Brasil, né? Nosso governo roda bastante. Hoje estive, eu e o ministro Padilha, com a governadora, 7:30 da manhã, vistoriando o local que será, iniciando a obra do hospital, grande hospital metropolitano, 350 leitos, com salas cirúrgicas, que vai facilitar a vida, porque primeiro vai desafogar o hospital antigo que tem, isso, que ele continua cumprindo um papel importante, evidentemente, mas ele foi construído quando Natal tinha, se eu não me engano, 250 mil habitantes. Ah, hoje está com quase 1 milhão de habitantes, enfim, então, e ainda atender a região metropolitana, atender os traumas dos acidentes, enfim, e o hospital vai ser ali do ladinho da rodovia, portanto, vai facilitar a vida de muita gente, vai facilitar a vida da região metropolitana como um todo, muito importante.
Essa visita estava na sua agenda, ministro?
Estava.
Ah, estava, está certo.
A governadora estava numa felicidade, você não faz ideia. Depois tive depois uma segunda agenda com a governadora.
Sim.
Que nós apresentamos a ela o projeto da Escola Trabalhador 4.0.
Certo.
Que é uma capacitação digital, possibilidade da formação, capacitação digital, do letramento, quem não sabe nada de digital, até, né, programação, passando educação financeira, inteligência artificial, como você usa as ferramentas para o trabalho, porque tem uma coisa que diz: a juventude sabe tudo, essa era digital sabe tudo. E o pessoal sabe, TikTok, Instagram, Facebook, mas a hora que fala assim, me passa um arquivo, aí já não sabe. Anexar.
Fica mais restrito às redes sociais.
No e-mail já não sabe fazer. Enfim, então acho que esse é o dilema nosso aqui. Nós estamos, então, que sair dessa, né, situação de vulnerabilidade e criar uma oportunidade efetivamente para não só os trabalhadores, mas para a sociedade de maneira geral, porque quem não tiver minimamente letramento digital vai ficar fora de qualquer situação.
Com
vai
certeza.
Ficar fora do mundo. Então, vai ser como no passado o analfabetismo. Então, nós vamos ter que fazer uma grande alfabetização digital. Essa plataforma, ela é em parceria com a Microsoft. Ela é em trilhas, então temos 40 trilhas com 196 cursos embutidos. Você pode utilizar para ajudar o professor, professora, os alunos, os profissionais do estado, os municípios, enfim, os trabalhadores, enfim, um conjunto de possibilidades, de oportunidades. E mais, quem adentrou a plataforma e vai navegar nela, ele ganha o pacote Office gratuitamente. Enquanto ele estiver navegando na plataforma, ele poderá fazê-lo de forma gratuita. Não custa nada para o Estado, não custa nada para a Prefeitura, não custa nada para o trabalhador, para o servidor.
Perfeito.
Enfim, é um processo importante que nós estamos trazendo. O governador ficou muito entusiasmado, gostou muito, já determinou a equipe dela para poder trabalhar com a nossa equipe. Estou acompanhado aqui do nosso secretário de qualificação, Henrique Aquino, que está ali do lado de fora, porque não cabia aqui no estúdio. Né? Acompanhado do Cláudio, que é o nosso superintendente aqui no estado.
Aliás, parabéns,
que
viu, Cláudio?
Que está sempre à disposição de vocês aí, viu, para a informação que vocês precisam.
Ministro, essa ferramenta, essa Escola Trabalhador 4.0, o senhor está falando aí em capacitação para as pessoas, isso é uma forma de tentar manter essas pessoas no mercado de trabalho, porque a gente está vendo aí, a inteligência artificial vem e as pessoas têm medo de que a inteligência artificial tire muito a gente do mercado. Então, assim, está tudo muito automatizado e as pessoas que tinham ali aquele trabalho está sendo substituído por máquinas. Essa Escola Trabalhador 4.0 tem esse objetivo também?
Com certeza, mas eu costumo dizer o seguinte: não entramos em desespero com a inteligência artificial. Transformação do mundo do trabalho sempre aconteceu, ele é contínuo. Né? Você tinha uma época que você tinha as famosas linhas de produção. Mudou, ilha para cá, ilha para lá, mas mantém trabalho lá. Umas funções desapareceram e outras nasceram. Será assim também com a inteligência artificial? É evidente que se você avança investimento em tecnologias, ferramentas modernas, você tem que trabalhar essa evolução olhando para a sociedade, olhando quem é dona dessa ferramenta. Então, o grande problema, mais do que essa preocupação, eu me preocupo de quem será a dona da inteligência artificial. Será a meia dúzia de empresas globais, de novo?
Sim.
Se for isso, é grande problema, porque você utiliza essa ferramenta para explorar milhões.
Isso.
O que é preciso é o seguinte: inteligência artificial tem que pertencer à sociedade.
Como é que a gente vai saber a quem vai pertencer e como fiscalizar e como fazer
os resultados?
Isso.
Como fazer. Os resultados que produz. Se eu vou ter menos gente trabalhando, eu tenho que diminuir a jornada de todo mundo. Em vez de uns trabalhar 20 horas por dia, outros não trabalham nada, vão trabalhar 8, vão trabalhar 6, vão trabalhar 4. Essa evolução da jornada de trabalho, do resultado do trabalho, a riqueza distribuída, ela precisa estar nessa mesa de debate, globalmente falando. Então, quando o nosso ex-ministro Haddad, nosso presidente, falou, é preciso discutir na ONU, é preciso que os países ricos sentem a mesa com os países pobres e discuta a responsabilidade do desenvolvimento, porque nada se explica que tenha fome no mundo. Não há ausência de riqueza global para ter gente passando fome. O que há é ausência de distribuição da riqueza para que ninguém passe fome. E olha aqui, assim, os países que se desenvolveram, eles se desenvolveram e enriqueceram explorando a miséria e pobreza de outros países. É hora de buscar um processo de equalização nesse processo. Como que você compensa países que têm a responsabilidade hoje de manter o planeta a partir de manter as suas matas, as suas nascentes? Porque outros desenvolveram, acabando com suas matas, acabando com suas nascentes, acabando com tudo. E agora quer responsabilizar países de desenvolvimento que preserve isso sem poder se modernizar, sem absolutamente nenhuma compensação. Onde está a riqueza? Onde está o dinheiro? Quem é dono dele? São meia dúzia de empresas.
Isso.
É, portanto, isso aqui é que está errado. E olha para o Brasil, é a mesma realidade. Nós temos a ordem de 120 mil brasileiros e brasileiras muito endinheirado. E você tem milhões sem absolutamente nada. E os muito endinheirados faz de tudo para não pagar um centavo de imposto. Essa equação é preciso que o nosso povo compreenda na hora, inclusive, do seu voto, sua escolha, de quem é o deputado, quem é deputado, quem é senador, senadora. Qual o perfil do Congresso se topa, de fato, debruçar sobre isso para falar assim, vamos equalizar o nosso problema aqui?
O senhor falou agora do Congresso, a gente está vendo aí essa guerra pelo fim da escala 6x1, e a gente está vendo o Senado sentando em cima ali do projeto, sem pautar, e a gente sabe que se não pautar, depois da eleição, qual vai ser o compromisso de quem já está eleito com a classe trabalhadora que está lutando
e
pela classe?
Tem gente como é o cara de pau que diz o seguinte, não pode votar agora porque é no eleitoral.
Quem é que está dizendo isso?
Por quê? Ministro? Tem muita gente falando isso.
Eu vi uma entrevista dentro desse assunto, aí, ministro, aí só para complementar.
Seguinte, eu votar agora, eu não vou ter como votar contra. Ele está querendo dizer o seguinte, olha só, é uma hipocrisia declarada que eu, ando de eleição, eu falo uma coisa, fora de eleição eu falo outra, eu tenho isso. Coragem de dizer o que eu penso. Está dizendo então que vai lá pedir o voto mentindo para o trabalhador, para o eleitor, para a eleitora? Então, acho que essa reflexão é importante que os meios de comunicação falem. Não é pedir voto para o Joaquim ou para o Manuel, ou para a Maria ou para a Joana.
Sim.
Não, é chamar que o eleitor tem o direito de ter o seu voto consciente. Ele só vai ter o voto consciente se ele tiver acesso à informação do que pensa.
Na entrevista a respeito desse assunto, ministro, recentemente, o senhor citou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, como o responsável justamente por paralisar esse projeto antes da eleição e só votar após o período eleitoral. É isso mesmo? Como é que o senhor está vendo essa atitude do presidente do Senado?
Ficou muito claro que o Senado, a mesa diretora, dirigida pelo senador Davi Alcolumbre, que eu respeito. Agora, ficou claro que ele não quis pautar, não deixou segurar. Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça diz que vai votar no recesso, vai pautar. Estamos aguardando para ver se é isso mesmo.
Alguma pressão do governo sobre o Senado? Algum trabalho? Alguma pressão mesmo?
A gente conversa com ele, tem que pautar. Não, e fica naquele enroleixo, né?
Sim.
Vai, não vai, hora sinaliza que vai, fala que não vai. Ele garantiu para a nossa líder... A Tereza Leitão, junto com as centrais de cais, queria pautar, mas não pautou.
Agora, após o recesso.
Né? Não, mesmo antes do recesso, ele falou, não, vou pautar.
Sim.
E não pautou. Após o recesso, vai pautar? Vai pautar imediatamente? Vai pautar e vai dar uma diretriz, vamos já teve debate no Brasil inteiro, porque a Câmara, ela viajou, eu participei de alguns, não pude participar de todos, mas teve vários debates em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Lagoas, teve vários estados.
Mas parece que as pessoas deram uma arrefecida. A própria classe trabalhadora, os sindicatos, a gente não vê mais movimento. A gente chegou a ver um primeiro momento, uma movimentação, uma paralisação, isso. O povo foi às ruas, mas parece
eles
que estão
marcando
assim...
agora agenda para visitar o Senado pós-recesso aqui.
Certo.
É porque no recesso você não acha que o cidadão nem
ninguém.
Em casa.
Isso. Mas que medo é esse, ministro, que o senhor avalia, né, que possa ter Davi Alcolumbre, o Congresso, enfim, de ser aprovada o fim da escala 6x1. Que medo é esse? É um medo de que isso vire um grande sucesso do atual governo e influencie na eleição?
Veja, eu não sei, porque quem vota é eles. Nós propomos, nós ponderamos, nós agora não temos voto no Senado. Eu não sou senador, não vou votar. Na Câmara até poderia, né, me licenciar do governo e votar, mas no Senado nem isso eu posso.
É.
Enfim, agora, o que falta, na minha opinião, falta inteligência. Porque é o seguinte, a escala 6x1 está demonstrada que ela está gerando problema no mercado de trabalho, não solução. Os próprios empresários que insistem nisso, está faltando inteligência. Pensar, né, com o mundo real e não pensar que isso aqui vai me prejudicar. Vamos lá. Teve empresas que nesse calor do debate resolveram testar a escala 5x2 no lugar da 6x1.
A gente viu isso. Hoje, agora à tarde, o dono de uma rede de supermercados aqui de Natal anunciando isso. A partir de amanhã a escala 5x2.
Então, ele deve ter visto a experiência dos colegas dele.
Minas Gerais, São Paulo.
Em Brasília, teve uma grande rede de mercado que eles fizeram. Eles anunciaram que eles estavam com dois problemas. Um que ele enxergava, outro que ele não enxergava. Um que ele enxergava é o seguinte: não estava conseguindo preencher as vagas que ele tinha. Porque a juventude trabalhadora e a mulher trabalhadora está assim, rejeitando a escala 6x1. E esses dois segmentos têm grande responsabilidade de ter popularizado esse debate e está onde nós chegamos.
Entendi.
Então ele resolveu, ele anunciou que a partir de tal data nós vamos mudar a escala de 6x1 para 5x2. E tenho tantas vagas para contratar. Ele preencheu as vagas que ele não conseguia preencher. E aconteceu uma outra coisa que ele não esperava. Ele tinha 24 faltas em média por dia. Ele zerou essas faltas.
E aumentou a produtividade também.
Naturalmente, se você tem 24 pessoas que estão faltando, não deixa de faltar,
mais.
Automaticamente você tem um ganho aqui de produtividade, de largada. Então, isso é fundamental que compreenda isso. Por quê? Por que tinha muita falta? Adoecimento. Tinha adoecimento e tem eventualmente a necessidade. Tinha, especialmente as mulheres. Mas eu preciso de pelo menos duas folgas na semana. Porque senão eu não dou conta de cumprir as minhas tarefas de mãe.
Isso.
Muitas vezes. De mãe solo, muitas vezes. Né? Então, isso ficou muito, muito latente, ficou muito transparente.
De filha também, porque as mulheres é quem cuida dos pais idosos.
Às vezes isso também. Então você tem esse conjunto de questão, ou seja, é melhor para as empresas também, porque um ambiente hostil de trabalho, ele gera improdutividade, ele gera adoecimento, gera infelicidade, isso atrapalha a produção, atrapalha a qualidade e produtividade.
Ministro, eu penso que tem uma questão anterior com relação à escala 6x1, que diz ao modo como a esquerda, que lidera hoje o governo, historicamente estabeleceu um diálogo com a chamada classe trabalhadora, né? A esquerda que a gente tem hoje no poder é uma esquerda que emergiu ali por volta da década de 80, 90, em que o capitalismo ele era predominantemente voltado para a produção em fábrica, né? E hoje a gente tem um capitalismo que funciona, em que pese toda essa concentração de renda, que inclusive está acontecendo até hoje, conforme os dados nacionais e internacionais, nós temos um capitalismo que é de serviço hoje, de plataforma. E eu sinto que o governo, mesmo com todas as tentativas, tem tido muita dificuldade de dialogar com uma parcela dos trabalhadores que vive essa nova realidade do mundo do trabalho. Como é que o senhor enxerga essa situação?
Veja, conseguir dialogar nós temos conseguido. Eles têm uma ansiedade de fazer. Barrou no Congresso. Barrou de novo o Congresso. Então eu tenho falado com os trabalhadores. Não adianta vocês... achar assim, o governo não quer fazer, nós queremos, só precisa de lei. Lei precisa de Congresso. Vocês têm que ajudar. Né? Tá aí o processo, dia 4 de outubro é a hora de você ver que Congresso nós vamos ter a partir de fevereiro do ano que vem. Você vai ser o mesmo? O mesmo não é exatamente as mesmas pessoas, perfil.
Sim, sim. Desalinhado
perfil,
com o
governo. Vai ser diferente ou não? Porque se você consegue mantém esse perfil, as mesmas dificuldades vai continuar por mais 4 anos. Você renovou a dificuldade. Se você mudou o perfil, você criou uma oportunidade de avaliar. Então é isso que está colocado.
Vamos falar de desemprego ou você quer falar ainda, Thaís Galvão?
Não, pode ir.
Vamos para desemprego, para o tema desemprego, porque a gente tem uma taxa de desemprego, ministro, no Brasil, que caiu para 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026. E isso significa que atingiu o menor patamar da série histórica da PNAD contínua do IBGE para o período. Então, o total aí de pessoas sem trabalho no país recuou para 5,9 milhões. Como é que o governo tem tratado desse assunto? Quais projetos têm sido apresentados e colocados em prática, não é, para que a gente tenha esses recordes, né? Porque esse não é o primeiro que a gente vê de desemprego. A gente tem visto continuamente, né, recordes positivos com relação à queda do desemprego, né, aqui no Brasil, ministro.
Veja, nós, graças a Deus, nós estamos, apesar da guerra assassina irresponsável, apesar dos tarifaços, apesar dos juros, a economia continua crescendo. A imprensa perguntava para mim na quarta-feira, acho que nós anunciamos o Caged, de 145 mil, uns quebradinhos, em mês de junho.
Sim.
Disse, olha, mas vai virar, desacelerou, ele está mais, assim, a velocidade, o crescimento dele é menor do que vinha, né, dado certo. Esses fatores que eu estou aqui me referindo.
Certo.
Considerando esses fatores, nós estamos, né, bonito na parada, tá certo?
Pois é.
Indo bem, graças a Deus. E eu não vejo que ele vai se reverter nesse processo, ele vai continuar crescendo nesse ritmo, né? Então vai dar aí a ordem do crescimento de 2% do PIB, o que não é nada desprezível num cenário como esse, né? Então cria, na verdade, motivo de comemorar. E nós temos lançado mão de iniciativas que ajudou a manter esse processo, que foi as várias vezes que nós recorremos, por exemplo, à liberação do fundo para aqueles demitidos que tinha aderido ao chamado saque aniversário, lembra?
Sim.
Portanto, pela lei, eles não poderiam sacar. Isso. Nós lançamos leis provisórias, né, para poder liberar por 2 vezes, só que liberou, né, foi 2 faixas aí de bons bilhões aí para ajudar no processo.
Quais foram
os anos,
ministro, que foram liberados?
Foi 24 e 25.
Certo.
Então isso ajudou a manter o ritmo da economia crescendo. Então a sensibilidade do governo, a escuta com os segmentos, seja a indústria, seja o comércio, o setor exportador, enfim, de forma e tomando as medidas, né, cirúrgicas para a economia continuar crescendo. Se o Banco Central não consegue segurar, né, tem que aumentar os juros, que eu acho aqui uma falta aqui também de um olhar mais calibrado, porque eu acho que o Banco Central, né, e o Conselho Monetário Nacional, junto ali, acaba não ouvindo muito os segmentos. Então, tem um segmento ali que está, né, influenciando demais ali, que é preciso ser olhado. Mas nós temos conseguido, com esses esforços, conseguir que a economia continue crescendo, gerando oportunidades de emprego.
Isso passa pelo
povo.
Fortalecimento do salário mínimo também, ministro.
Passa pelo fortalecimento.
Essa é uma das pautas da sua pasta quando o senhor entrou. Como é que o senhor encontrou o salário mínimo quando o senhor entrou? Está no mínimo demais?
Veja, nós tivemos agora, o ano passado, nós comemorando os 90 anos da instituição do salário mínimo e 20 anos da política de valorização do salário mínimo. Mas teve ali, nesses 20 anos, um interregno, né? Com golpe contra a Dilma, interrompeu-se a política de valorização do salário mínimo. Apesar disso tudo, e considerando que o salário mínimo brasileiro ainda é baixo, é importante que se diga isso, Mas não fosse essa política, ele valeria a metade do que vale. Né? Os 1.621 seriam 790, 810, nessa ordem de grandeza. Então ele tem uma efetividade. O que é preciso, né, passado esse ano, entrando num próximo governo, tem que ser estudado o seguinte: qual o ritmo que nós vamos dar de continuidade de crescimento do salário mínimo? Né? Enfrentar esse debate, porque isso diz respeito a como a gente distribui renda no país. Como eu dizia assim, não falta riqueza para ter fome, não falta riqueza para ter pobreza, mas como provocar que se distribua a renda? Desses 5 milhões de empregos que eu me referi, 70 e quase 80% foram jovens de até 24 anos que ocuparam, contraditando muitas informações que muitos especialistas falam.
Sim.
Que o jovem não quer nada, não está nem estudando nem trabalhando.
Mas não tem um público de 60 milhões que não querem trabalhar, ministro? Não tem esse número?
Não, veja, se você descontar assim as idades altamente avançadas, tal,
certo,
diminuiu drasticamente nessa faixa da juventude, diminuiu drasticamente as pessoas que não estavam nem estudando nem trabalhando.
Os neném,
O chamado neném, né? Que eu acho até um jeito pejorativo de chamar a atenção. Sim. Agora, não estava estudando, não estava trabalhando porque não tinha oportunidade.
Isso.
Esse é o fato. E tem uma contradição que está acontecendo, que é o seguinte: o mercado de trabalho está pagando mal. Por isso, ganha uma importância maior ainda da política de valorização do salário mínimo.
Sim.
Porque tem um segmento que eles, aqui embaixo, eles achatam o salário. Então, eles fazem uma rotatividade tremenda para achatar o salário naquele valor. Você veja assim.
E, ministro, nós temos aqui no Rio Grande do Norte um líder nacional da oposição, que é Rogério Marinho, né? E ele é crítico dessa política de valorização do salário mínimo. Como é que o senhor responde a essa visão que ele vem propagando aí, dizendo que o salário mínimo tem que se relacionar diretamente com produtividade e por aí vai?
Tem gente que gostaria que tivesse a possibilidade de amarrar o cara no tronco e bater se ele não produziu direito durante o dia. Não é?
É verdade.
Tem gente que acha isso ainda.
Sim.
Então, tem gente que ainda acha que não tem que ser carteira profissional. Tem gente que acha já teve recentemente até um projeto, foi arquivado, felizmente, mas, né, não faz tanto tempo assim, que no governo passado teve um deputado que propôs um projeto que autorizasse a empresa contratar um trabalhador, uma trabalhadora, por comida e moradia. Deu comida e moradia, tá tudo certo. Isso é escravidão.
Sim, absolutamente.
Porque os donos de engenho, os donos dos escravos, proprietários das pessoas, dava comida e moradia nas senzalas.
Exatamente.
Tá certo? Era comida e moradia. É isso que nós queremos para o Brasil? Nós queremos um país que cresça de forma soberana, que crie condição das pessoas sobreviver do seu trabalho. Porque alguns reclamam do Bolsa Família. Eu falo, é muito simples falar assim, não precisa mais do Bolsa Família. É só pagar salário digno, que as pessoas consigam sustentar a sua família a partir do seu salário. E não é verdade também que as pessoas não querem o trabalho assinado em carteira para preservar o Bolsa Família. 80, essa ordem de grandeza de 80% é de jovem até 24 anos. E 86% são pessoas do Cade Único. Ou que está no cadastro, mas não está recebendo benefício porque atingiu o patamar da transição.
Sim.
Ou são pessoas que ainda estão no Bolsa Família porque ele não atingiu aquela meio salário mínimo per capita que começa a transitar para a saída.
Isso.
Né? Então é o seguinte, é muito simples. Se esse pessoal que está trabalhando assim, se ele não voltar para a Bolsa Família, é só continuar dando aumento salarial. Portanto, a política de valorização do salário mínimo, ela é muito importante no processo de distribuição de renda.
Ministro, e esse argumento que a oposição utiliza muito também, de que a favor de toda essa precarização do trabalhador, não é? É essa de que o trabalhador pode negociar com o patrão, Não é? Isso eu lembrei porque Rogério Marinho foi defensor, propositor dessa questão. O senhor já deu uma risadinha aí, mas eu quero saber a sua avaliação, ministro, a respeito disso.
É a lógica das costas negociar com chicote. Não tem negociação, tá certo? Você dizer assim,
bate do lado direito ou do lado esquerdo.
Um trabalhador que ele tem condições de olhar para o patrão que ele nem sabe quem é e dizer assim, vamos negociar, eu não aceito essas regras. Isso não existe. Ou tem contrato coletivo. Os sindicatos estão com dificuldade. Imagine um cidadão sozinho. No Supremo Tribunal Federal, na audiência sobre a pejotização comandada pelo ministro Gilmar Mendes.
Tem até pergunta sobre isso já no chat.
O vice-procurador começou a falar e disse: ó, ministro, eu vou falar a história do meu filho. Meu filho se formou em medicina. Saiu à procura de emprego. Ele é formado em medicina. Ele não teve condições de negociar salário e nem o regime de contrato.
Olha aí.
A empresa, o hospital, a clínica tal, diziam: oh, poxa vida, você aperfeiçoou, especialista nisso, naquilo. Pô, emprego é seu. Ah, que bom, tal. Quando trazer minha carteira profissional, não. O senhor traz o CNPJ, abre o CNPJ e volta aqui. MEI.
E pronto.
Ele falou: meu filho está trabalhando em 4 empregos como MEI, senhor ministro. Essa é a situação de dizer que um trabalhador pode negociar com o patrão individualmente.
Exatamente. A gente está conversando
aqui. É uma falácia.
Com Luiz Marinho, ele é ministro do Trabalho
e Emprego
do governo Lula. Está aqui em Natal, cumprindo uma agenda. Ministro, já que a gente está falando do Marinho, do Rio Grande do Norte, o senhor é o Marinho lá do ABC Paulista. O senhor foi ministro...
Pergunta, vocês são parentes? Não somos.
O senhor foi ministro da Previdência no segundo governo Lula. E tem propriedade para falar sobre Previdência. A gente viu no governo Bolsonaro, o senador Rogério Marinho foi secretário da Previdência e ele foi responsável pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência que ele fez e que as pessoas alegam que não conseguem mais se aposentar seria a mesma reforma que Luiz Marinho teria feito se fosse ministro da Previdência?
Não teria feito. Veja, tem muitas lendas em relação ao mercado de trabalho, à juventude, à previdência, como fazer, como não fazer. E muita gente fala assim: a previdência está quebrada. E tem gente que fala assim: a previdência não é deficitária. O Lupe, quando ministro da Previdência nesse governo, ele falou: a previdência não tem déficit. A imprensa bateu nele, esculhambou, e um dia a imprensa foi falar comigo e falou: escuta, teu colega aí. Eu falei: deixa eu traduzir o que ele disse a vocês. Ele disse, baseado lá atrás, nas regras de receita e despesa da Previdência. O que ocorre é que durante esse tempo todo, ou por iniciativa de governo, ou por iniciativa de Congresso, foram desfazendo, solapando a base da receita da Previdência. Ela tinha uma base na folha de pagamento, no PIS/PASEP, enfim. Foram dando isenção para um monte de gente. Primeiro criaram a tal da filantropia. Hospitais, escolas, casa assistencial, igrejas, ninguém paga a Previdência. Tudo isso era receita, que foi tirada da Previdência.
Sim, isso.
A Previdência não abriu mão de um centavo da sua receita. Alguém tirou. Se essa receita tivesse sido preservada, não existiria déficit da Previdência.
Dessa reforma.
É isso que o ministro Lupe disse, né? Se a sociedade acha o seguinte: tais segmentos não precisam pagar a Previdência, tem que dizer de onde, qual vai ser substituída. A sociedade tem que fazer um debate claro, transparente. O Congresso teria que assumir a responsabilidade de dizer: bom, para não haver essa situação, tem que existir aquela situação, né? Como que nós vamos inserir como tarefa do Tesouro de financiar esse processo? Tá certo? Então, é assim que se faz um debate maduro, responsável sobre o debate da reforma sobre a questão da Previdência. E não todas as vezes colocar nas costas de grupos de trabalhadores. Porque é isso que se faz. Eu repasso como isenção, né? para os bilionários, aqueles que são donos dos negócios.
Isso.
Tá certo? E o trabalhador passa a pagar a conta. É o que está acontecendo. Quando se propôs, que o Haddad fez toda aquela, coordenou aquele debate com o Congresso, né, para isentar imposto de renda até R$5.000,
isso,
que houve uma grita, se não fosse o erro da direita na PEC da blindagem, que causou uma revolta na sociedade, e essa revolta da sociedade levou a aprovar a isenção do imposto de renda até R$5.000, senão não teria sido aprovado.
Isso.
Tá certo? Então,
e por ser ano eleitoral também?
Também, pode ter sido, né?
Pois é, então.
É um combo.
Então, nós precisamos discutir esses assuntos. Como é que esses 120 mil brasileiros passem a pagar o que não pagam? Porque eles sempre arrumam subterfúgio para não pagar, e aí as contas ficam nas costas do trabalhador que tem o lerite, CLT. Tá certo? Então, esse é um debate que precisa ser feito. Outro debate é o seguinte. Por que tem tanta bronca da CLT no segmento da sociedade?
Bronca como assim? Como
não,
assim?
Fala contra.
Ah, entendi. Não, críticas.
O trabalhador tem que... No CLT, não sei o quê.
Sim, sim.
Aí levou até...
Ah, virou, né, uma modinha,
até,
né?
Até jovens na escola...
Né?
Chamar o outro... Olha o CLT ali.
Isso, que tem um preconceito contra
filho
a CLT.
De classe trabalhadora virou gozação CLT.
Exatamente.
A CLT traz segurança, traz garantia, traz proteção. Fundo de garantia, que tem uma tarefa estratégica, não somente de proteção ao trabalhador, mas é um fundo de investimento para a infraestrutura, as pontes, os viadutos, a moradia, o hospital. Você transferir de CLT para PJ, para MEI, primeiro você enfraquece o fundo, enfraquece o FAT, que é outro fundo de financiamento importante do desenvolvimento, a transição tecnológica, a transição climática, que o BNDES faz um trabalho exemplar, enfraquece o sistema S,
sim,
que também sobrevive da folha de pagamento.
Isso.
Né? Então, isso tudo está nesse combo de possibilidade de um atraso inimaginável do que pode acontecer. Aí se pergunta, mas ministro, você é contra relação de pessoas jurídicas? Não, sou contra. Uma empresa, né, exagerada, o Supremo autorizou aí terceirizar tudo. Né? A empresa decidiu terceirizar. Terceirizou o pressuposto para uma pessoa jurídica.
Isso.
Essa pessoa jurídica não pode contratar pessoas jurídicas pulverizando embaixo. Ela teria que contratar CLT.
CLT.
Porque senão vira fraude trabalhista, que é o que está acontecendo. A ponto de cidades contratar gari como PJ, como MEI. Isso é um absurdo.
Exatamente.
Enfermeira como MEI. Médico como MEI. Mas pera um pouquinho.
Está liberando geral o MEI, né? Normalizando isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse assunto, da nossa audiência aqui no chat. O Eider Fernando, o que o senhor acha? O senhor acha que a competência do julgamento das causas previdenciárias deveria ser da Justiça do Trabalho e não da Justiça Federal?
Eu acho. Assim, a Justiça do Trabalho tem especialidade e mais, facilitaria o processo de checagem, né? Mesmo as fiscalizações, né, que deveria estar concentrada também nos auditores fiscais do trabalho, que facilitaria inclusive esse processo, né? Então, quando criou-se a chamada super receita, ele levou para a Receita Federal, a Previdência deveria ter mandado para o trabalho e não de unificar a Receita junto ali na fiscalização do Ministério do Trabalho, seria mais adequada, né? Porque ficou pulverizada na chamada super receita, e me parece que falta um olhar mais atento aqui. E no Judiciário Trabalhista, em vez do Supremo ficar querendo, não o Supremo como instituição, mas alguns ministros do Supremo querendo enfraquecer o Judiciário Trabalhista, poderia fortalecer, determinando que, né? Está certo que o Congresso também deveria fazer isso, porque se o Congresso não legisla,
é
o Supremo se alvora,
né,
a legislar. Não é? Mas caberia sim pensar nessa possibilidade.
Ministro, a gente tem hoje o menor desemprego da história, o maior nível médio salarial da história, A fome retrocedeu de forma significativa e algo tem chamado a atenção. Inclusive, eu fico um pouco... acho estranho a situação em que Lula está na frente, né? Mas se a gente puxar pela memória em situações do passado, um cenário econômico como esse, diante do que foi enfrentado há poucos anos atrás, deveria já gerar um atropelo em termos eleitorais para o incumbente, né? O que é que o senhor acha que está acontecendo que ainda assim a oposição tem ali cerca de 40% dos votos?
De fato, é isso mesmo. Menor índice de desemprego, o salário médio vem crescendo acima da inflação, então a massa salarial cresceu. Então, do ponto de vista econômico, justificaria, né, tá uma situação bem diferente. O que explica é a polarização, né? Então, aquelas manifestações 2013 e que, né, não era história de tarifa coisa nenhuma, ali você teve um trabalho orquestrado, né, para elevar aquela ebulição que houve e a construção do antipetismo. Tem uma construção planejada, pensada, financiada num anti, não é, petismo e anti-esquerda. Isso aconteceu não só no Brasil, tantos outros países, que a extrema-direita financiou fortemente esse processo, usando narrativas, usando ferramentas digitais nesse processo para massificar. É isso que aconteceu. Né? E parece que abriram a tampa do inferno para muitas falas grotescas, violentas, ódio, odiosa, né, que levou a violência contra a mulher, aumentou o feminicídio, violência contra o povo negro, né, enfim, povo indígena. Essas aberrações que nós estamos assistindo. É resultado disso. Que eu espero que em algum momento a gente consiga botar, não é, uma coisa de serenidade nas pessoas, que as pessoas, né, levou a inimizade de famílias, pai brigando com filho, né, sobrinho, irmão com irmão, enfim, nós vemos a cada atrocidade aí que está doido.
A gente viu, Daniel traçou esse cenário aí de Brasil, o senhor comentou, como é que o senhor entende então quando o pré-candidato Flávio Bolsonaro, todo o seu entorno, dizem, nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros?
É piada, né? Quais brasileiros? Os brasileiros da máfia, né? Os brasileiros da rachadinha, os brasileiros que enriquecem fácil, sem explicar de onde vêm os recursos, que é o que aconteceu, né? Você vê assim, a família é bastante competente nisso, né? Para as milícias, né? Marielle,
isso,
se deu mal em enfrentar as milícias, né? Foi assassinada, enfim. Então você tem um conjunto de questões aqui que precisa ser também trazida para a mesa quando se fala isso. O Brasil hoje é dos brasileiros, porque que brasileiros que está se referindo? Aquele que beija a bandeira americana, que vai visitar o Trump e diga o seguinte: as terras raras
São suas,
praticamente disse isso, são suas, você vai dizer o que faz? Espera um pouquinho, quais brasileiros que nós estamos se referindo? Da meia dúzia? Né? O Brasil cresceu, né, e por um bom tempo, sendo administrado sob a lógica de um terço da sociedade, dois terços eram meros exércitos de reserva para mão de obra barata. A gente busca desenvolver um país onde a gente de fato cria condições das oportunidades para meninos e meninas da periferia, da classe trabalhadora, poder ir para a universidade, mudar a colonização das salas de aula. É esse brasileiro que nós queremos entregar ao Brasil. Queremos que seja dono, seja dirigente, né? Quantos eu estava esses dias aí, umas meninos e meninas, e falar: olha, uma inauguração de uma ampliação de uma fábrica de radar em São Bernardo, estão crescendo lá bastante. Aí eles me pararam: olha, fala pro presidente que aqui tem alunos da Universidade Federal, do ABC.
Sim.
Né? Formei lá. E outros disseram: olha, eu formei no ProUni, viu? Pelo ProUni. Não fosse isso, eu não conseguia estar aqui. Emprego de alta qualidade, exato, de boa remuneração, porque são técnicos ou são engenheiros, engenheiras. Então, é isso que nós queremos, né? Que os brasileiros vá assumindo, de fato, não é, o protagonismo desse jeito, independente do berço que nasceu.
O senhor nasceu no berço dos metalúrgicos lá de São Paulo, junto com o presidente Lula. O senhor foi metalúrgico lá no ABC Paulista. Aí, o senhor é ministro, deputado. Né, a gente vê Vicentinho, meu conterrâneo lá de Acarila, da minha cidade, é deputado federal. O presidente Lula, presidente, o que é que deu nesses metalúrgicos do ABC Paulista, que aí...
Deu bom, né?
Deu bom, Thaís, foi?
Deu bom, né, ministro?
O sindicato, ele é um sindicato diferenciado. Acho que desde quando nasceu, na década de 50, ele sempre teve uma atuação diferente, e mantém a tradição, né? Nós conseguimos ali empreender um processo de transição permanente, né? Então você tem os presidentes do sindicato lá, nunca ultrapassou 2 mandatos, no máximo 3 mandatos. Do Lula para cá, os outros eu não me lembro, mas tem 2 presidentes que foram para um 3º mandato em transição, o Vicentinho e eu. O Lula ficou, não chegou a completar 2 mandatos, porque ele foi cassado. O Meneghel ficou 2 mandatos. O Vicentinho foi para um 3º mandato em transição para presidir a CUT. Eu também fui 3º mandato em transição para presidir a CUT. No mais, é 2 mandatos, 1 mandato e meio, para você fluir, para a juventude chegando, né? Assumiu agora um jovem da Volkswagen também, acabou de assumir domingo, com a presença do presidente, inclusive, nova presidente do sindicato. Né? Então é um processo de formação contínua, para renovando esses quadros. Né? Você tem sindicato, é que o presidente é 40 anos presidente do sindicato, 41, 39, 38, aí você não renova. Né? Então essa eu acho que é a grande diferença, que tem alguns poucos sindicatos, não é só dos metalúrgicos do ABC, não. Os bancários de São Paulo também têm essa tradição, você tem os químicos, você tem alguns sindicatos que têm uma tradição de ir transitando rapidamente. Não está no estatuto, é uma prática política.
Que vai formando novos quadros ali.
Exatamente.
Bom, temos aí 4 minutinhos que a gente vai entregar ao ministro, viu? Para a nossa TV universitária, para ele gravar lá com o pessoal o link, viu, ministro? Não sei se você está sabendo, mas se não estiver, vai. Nosso querido Ranieri, que é o diretor da TV, está democraticamente, né?
Democraticamente.
Está lhe aguardando, mas o pessoal aqui, eu vou fazer essa última pergunta, porque o pessoal aqui do chat está fazendo bastante, que é com relação aos motoristas de aplicativo, não é? Como é que o Ministério do Trabalho está trabalhando? O Ministério do Trabalho está trabalhando com relação a esse público, porque tem muita repercussão, né, esse assunto.
Veja, nós fizemos um debate longo com lideranças de trabalhadores das plataformas 23 e 24, nasce o projeto de lei. As narrativas dentro do processo eleitoral do município, eleição municipal naquele período acabou destruindo, porque a capacidade de mentir, espalhar com muito investimento nas plataformas para passar uma narrativa que não era real. E eu digo isso porque eu reuni grupo de trabalhadores que falaram assim: ah, o projeto do governo é ruim. Falei, mas é ruim por quê? Não, porque ele não garante transparência. Falei, vamos ler junto? Pega na página tal, artigo tal, o livro. Mas sim, tá bom, mas é isso aqui. Aí ele pune o trabalhador. Mas pune aonde? Que eu não me lembro de ter lido isso. Vamos lá. Olha o artigo tal que diz. Ah, poxa vida. Ou seja, uma narrativa que tomou conta e destruiu. E depois, mais recente agora, também não emplacou as conquistas que os trabalhadores queriam. E aí o Congresso acabou abandonando o debate e não tocou. Medo também do processo eleitoral. Nós vamos ter, e disse hoje no debate que teve com o pessoal lá na superintendência, algum momento o Congresso tem que debruçar sobre isso, tem que aprovar uma lei de enquadramento às plataformas, que garanta transparência, que garanta, né, qual o mínimo de retenção, né? Aliás, o máximo de retenção por parte das plataformas e o mínimo de remuneração para trabalhadores, a não punição por qualquer coisa, não é, gente que possa atender reclamação dos motoristas, não uma máquina, um algoritmo. O pessoal não pode ser empregado de um algoritmo.
Isso, é verdade.
É preciso saber o seguinte, tem que ter rosto, tem que ter sensibilidade, tem que ter análise.
Não falta o governo esclarecer melhor para esse público, justamente o projeto, porque tem muita fake news, realmente, fake, né? E eles acreditam que vai ser ruim, algo que vai protegê-los, na
tem
verdade.
Tem que ter fake news para dar com pau, mas o Congresso tem que ter coragem de aprovar, apesar das fake news. Que enquadra as empresas. Do jeito que está, só é bom para as empresas. Os trabalhadores estão lascados. Agora, uma outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte: é preciso trazer uma lei que dá essa garantia. Mesmo que não seja, né, todas que nós gostaríamos que fosse, mas é preciso ter alguma coisa palpável para você ter condições a partir daí subir essa escada. Você pega, por exemplo, o salário mínimo que vocês fizeram referência aqui, ou a jornada de trabalho. A jornada de trabalho já teve lá atrás. Não tinha estabelecimento. Então, trabalhava quanto que as empresas queriam. Criança de 10 anos trabalhando 12 horas, 16 horas por dia, dormia em cima do serviço. Não teve isso no Brasil?
Sim, sim.
Teve.
Ainda tem, né?
Bom, aí 48 horas quando estabeleceu lá. Ficou muito tempo 48 horas. Mas se não tivesse tido 48 horas, ficaria nas 60 horas.
Isso.
Trabalhou brigando pra caramba em 88, reduziu para 44. A luta ali era para 40. Mas nós conseguimos 44. Agora, vai sair as 40. Mais tempo, menos tempo, vai sair as 40. Depois iniciou nova fase para 36.
Sim, sim.
Especialmente com a história da inteligência artificial, mais tecnologia, não sei o que tal. Nós vamos ter que depois pautar para reduzir além das 40. Assim também é a conquista dos aplicativos. Ele não vai conquistar tudo de uma vez. Mas hoje ele está no pântano. Ele não tem um piso seguro para poder trabalhar para melhorar a partir daí. Então, esse nível de consciência, eu falo para as lideranças, vocês têm que discutir com os trabalhadores. Isso aqui, assim, ah, o governo,